A teoria do caipira e da manga. Um velho caipira, com cara de amigo, estava na fila de um banco esperando para ser atendido. Ele ia abrir uma conta. Era começo de ano novo, novas perspectivas, e como não podia deixar de ser, também começou ali uma daquelas conversas de fila de banco. Você já sabe, né? Fala de tudo. Contas a pagar, gastos com as férias, políticos, futebol, separação de artista famoso, será que vai chover? Mas em determinado momento a conversa tomou outro rumo. Então o caipira disse: qual é o maior problema do Brasil para ser resolvido? E aí, ele mesmo, aquele representante rural, estilo Mazzaropi da modernidade, ele mesmo já foi falando, com um tom sério demais, para aquele dia. Ele disse: o maior problema do Brasil é que sobra muita manga. Quem estava ali do lado, ouvindo, não entendeu nada, olhou para ele. O que ele estava querendo dizer com aquela teoria? Fez-se um silêncio. E ele mesmo, aquele homem da roça, continuou: sim, meus amigos, vocês já viram como sobra manga hoje debaixo das árvores? Já perceberam como se desperdiça manga? Eu acredito que todos já percebemos isto, não é? Onde tem pé de manga, tem sobrado manga. A conversa parecia uma coisa sem pé nem cabeça. E ele continuou: num país onde mendigo passa fome ao lado de um pé de manga, isso é um absurdo. Num país que sobra manga, tem pouca criança. Ou as crianças que têm já foram educadas para acreditar que só chocolate e jujuba são coisas gostosas. Boa, boa mesmo é criança que come manga e deixa escorrer o caldo na roupa. É sinal que a mãe vai lavar, vai dar bronca, vai se preocupar com o filho. Se for filho, tem pai. Se tem pai e manga de sobremesa, é porque a família é pobre. Se for pobre, o pai tem que ser trabalhador. Se for trabalhador, tem que ser honesto. Se for honesto, sabe conversar. E se souber conversar, os filhos vão compreender que refeição feliz tem manga, que é comida de criança pobre, e que brinca e sobe em árvore. E se subir em árvore, é porque tem passarinho que canta e espaço para a árvore crescer e para fazer sombra. Se tiver sombra, tem um banco de madeira para o pai chegar do trabalho e descansar. E ele continuava desdobrando aquela conversa sozinho, e as pessoas ali na fila escutando. E aí ele disse: ah, e quem descansa no banco debaixo de uma árvore depois do trabalho, na sombra, comendo manga, é porque toca viola. E com certeza tá com o pé na grama, ou no chão. Quem pisa no chão e toca música, tem casa feliz. Quem é feliz e canta com o violeiro, sabe rezar. Quem sabe rezar, sabe amar. Quem ama, se dedica. Quem se dedica, ama, reza, canta e come manga. Tem coração simples. Quem tem coração assim, ah, louva a Deus. Quem louva a Deus não tem medo de nada. Nada faltará, porque tem fé. E se tiver fé em Deus, vê na manga a providência divina. Come a manga, faz doce de manga, faz suco de manga e não deixa manga sobrar. Se não sobra manga, tá todo mundo ocupado, de barriga cheia e feliz. E quem tá feliz não reclama da vida em fila de banco. E daí se fez um grande silêncio. Essa foi a teoria do caipira e da manga. Meu irmão e minha irmã, realmente parecia uma coisa sem pé nem cabeça. Mas essa aqui é uma daquelas obras-primas e só a simplicidade do campo é capaz de assinar embaixo. São as obras-primas das pessoas que trazem na simplicidade, o entendimento, o conhecimento das coisas. Veja que beleza, esse homem não foi capaz de discorrer aqui falando sobre a manga. E como ele insistiu em não abrir mão da reflexão dele, incluindo a manga. E como é que tudo isso aqui começou? Começou justamente naquelas conversas sem pé nem cabeça que a gente tem de vez em quando. Quando a gente está com as pessoas em determinado lugar, precisando estar ali por alguma necessidade, e que a gente vai falando de tudo. No fundo, no fundo, aquele homem não queria falar de manga. Ele queria falar da bondade de Deus, da providência de Deus, que não abandona nenhum homem, em nenhum momento. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, é essa vontade de querer falar de Deus para as pessoas o tempo todo que a gente deve carregar dentro da gente. Eu estava, no dia de ontem, vivendo de forma tão bonita a missa de Pentecostes. E não sei se você se atentou que antes do Evangelho, ou da proclamação ao Evangelho, veio a sequência de Pentecostes. Quando eu vi esse caipira aqui discorrer sobre a manga, e aí ele vai emendando uma coisa na outra. Se for pobre, o pai tem que ser trabalhador. Se for trabalhador, tem que ser honesto. Se for honesto, sabe conversar. Se sabe conversar, os filhos vão compreender que refeição feliz tem manga, que é comida de criança pobre, pobre que brinca, que sobe em árvore. E vai, ele aqui não para. Parece que não ia parar. A sequência de Pentecostes ontem é uma coisa tão bonita, de tamanha sabedoria. Ali está dizendo tudo que é o Espírito Santo de Deus, numa sequência. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons. E aí vem agora. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. E parece que não acaba. E hoje ao perceber que este homem estava aqui discorrendo sobre a manga, falei, meu Deus, para chegar em quê? Ele queria chegar no objetivo dele, que era falar de Deus naquela fila de banco. Quem ama se dedica, quem se dedica ama, reza, canta, come manga, tem coração simples. Quem tem coração assim, louva a Deus. Quem louva a Deus não tem medo. Nada faltará porque tem fé. Veja só, sabedoria do caipira. Quem louva a Deus não tem medo. Nada faltará porque tem fé. Se tiver fé em Deus, vê na manga a providência divina, isto é, vê naquilo que é mais simples da vida, às vezes até deixado de lado, vê a providência divina. Come manga, faz doce, faz suco, não deixa a manga sobrar. Você já viu que realmente, eu fiquei pensando, o povo pobre, simples, que tem tão pouquinho, não deixa sobrar nada de nada mesmo. Come ali até lamber os beiços, lamber o prato. Por quê? Porque vê naquele pouco que tem a providência divina. Se não sobra manga, está todo mundo ocupado, de barriga cheia, feliz. Quem está feliz não reclama da vida em fila de banco. E a sequência de Pentecostes ontem? Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Eu fiquei pensando nisso ontem. Não existe bem no homem, nenhum bem, sem a luz do Espírito de Deus. E aí a sequência termina pedindo: dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos sete dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Essa sequência de Pentecostes pode ser rezada por nós todos os dias da nossa vida e nós nunca mais vamos duvidar de quem é Deus, do seu amor, da sua bondade, de quem somos nós e nunca mais vamos ter medo de nada nessa vida. Reze, basta rezar essa sequência de Pentecostes. Vai-se embora o medo, as dúvidas. Ficarão certezas, confiança, o gosto da bondade, da proteção de Deus em nossas vidas. É, meu irmão, começamos a semana de Pentecostes. Ontem foi o dia, então estamos entrando numa semana belíssima para celebrarmos, para vivermos intensamente essa vinda do Espírito Santo. Ontem foi grande festa na igreja, ontem foi aniversário, o dia do nascimento da igreja, Pentecostes. Vamos continuar celebrando esse aniversário belíssimo. A igreja que nasceu naquele dia, naquele cenáculo, ela continua até os dias de hoje. Que feliz aniversário, hein? Que feliz aniversário.